E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado. Fui!
Ao vivo e público. Isso aí. Sejam muito bem-vindos, senhores, a mais um episódio de Jeff John Podcast. Fala, Jeff.
Fala, Joe. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Bem-vindos novamente, gente. Mais um episódio. Aquela curtida e na saída, deixe seu comentário. Bora para mais um conteúdo top.
Curtida na entrada. Curtida na entrada. Comentários durante, na saída. Bora participar, galera. Bora participar. Se envolver na conversa, que a conversa ela é boa. Tem sido boa. Vamos estender a conversa para fora do vídeo também. Show, vamos. Então, sem enrolação, vamos já direto pro assunto. Eu vou colocar o tema na tela. Ah! E aí?
São os melhores. Eu sei, se tiver polêmica no tema, não é o Joe.
Os caras ficam deixando eu aqui ficar com a imagem de policial mal, mas tudo bem. Tudo bem, tudo tranquilo. Eu aceito. Vou vestir a capa de policial mal. Você pode ficar com a capa do bom. Policial bonzinho. E aí, o que você tem a dizer do tema aí? Eu tô certo com esse título aí?
Pô, o título foi bom, tá correto. Sobre o tema é o seguinte, cara, eu acho que vamos falar aí do espaço que eu acho que o homem tem que ter, né? Ele não pode ficar sendo um homem camisolão, cara, tem que ter o espaço dele, entendeu? Acho que é muito importante, cara, e a gente levar isso dentro de qualquer relacionamento, seja um namoro, noivado, casamento, etc. Dentro na roda dos amigos, o cara vai ser chamado de camisolão mesmo, verdade. Mas. Oi?
O cara merece. Camisolão, ele merece ser zoado.
Mas assim. A gente tem que demonstrar, cara, eu acho que para as mulheres entenderem que a importância de cada um ter seu espaço, entendeu? Você acha que elas não entendem?
Não, eu acho que elas já não entendem agora. O cara deixar isso acontecer também já é inaceitável. Mas enfim, depois eu falo.
Então, cara, como cara casado, né? Eu acho que é muito importante, sim, essa questão de cada um ter seu espaço. O cara precisa, sim, velho, ir jogar o futebol, ficar na resenha do futebol ali um tempo. O cara tem que ter um dia pra sair com os amigos, tomar uma cerveja, só com os brother mesmo. Então, assim, cada um tem que ter seu espaço pra fazer suas coisas, cara. Porque o homem tem essa necessidade, cara. Nós, homens, temos essa necessidade de sair com os amigos, ir pro futebol, falar besteira mesmo, jogar conversa fiada, ver o mulher gostosa passando, vai mexer mesmo, zoar, não tem jeito. Então, assim, é da natureza.
Olha, se arrumando problema pra cabeça.
Não, mas é só mexer, só subir, faz mal, não. Mas, enfim, eu acho que é assim do homem, cara. E se o cara vira um camisolão total, meu irmão, putz, o cara falar que tá feliz sendo camisolão é mentira, que não tá, ó, entendeu? Assim, eu acho que realmente tem que ter o espaço, assim, tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, o cara tem que saber se for, e aquela famosa também, né? Se, pô, vou jogar a bola, não vai não, não foi a primeira vez, meu irmão, acabou, aí a mulher não desceu mais dia nenhum, já era, meu irmão. Então, na primeira situação, o cara já tem que sentar, conversar, se impor, mostrar o porquê daquilo, o porquê da necessidade, do que faz toda a diferença, até de que o cara ter a saudade da mulher, ficar lá agarrado na mulher o tempo todo, 100% do lado, tá com saudade, entendeu? O cara tem que ir pro Curitiba, o cara tem que ir pro barzinho.
Mas precisa desse ritual todo, velho.
Mas.
Esse cara, ritual todo de pedir permissão, falar o que que é. Não, é do jeito que você tá falando aí. Pedir permissão, moço, falar onde você tá indo, gravar um vídeo mostrando que você tá no lugar que você tá falando. Você falou que você tá. Configurar a hora que você vai chegar.
Não, aí já...
negócio é esse, velho.
Aí não dá. Aí ele continua sendo camisola, meu irmão. Ele continua sendo camisola. Eu acho que, por exemplo, o cara, quando ele tá num relacionamento, eu acho que conversar é essencial. E uma, no mínimo, uma satisfação é essencial. Entendeu? Não que, pô, tô indo pro futebol ali, posso ficar lá uma hora? Não. Tô indo pro futebol, vou pra resenha, pro futebol, vai acabar a resenha, vou embora. Entendeu? É, pô, hoje eu vou tomar um com meus amigos, velho. Vou tomar um com meus amigos.
Dá satisfação, não é pedir permissão.
Não. Tô no relacionamento, não. Não é. Você não vai pedir. Você não vai chegar na mulher, pô, posso ir ali?
Ah, velho. Eu sei de casos assim, e que muitas vezes o cara escuta um não.
Mas e aí? Do não ele age como?
Fica em casa, emborrado.
Olha, o cara não conseguiu dialogar, ele não conseguiu dialogar.
É, então, é o que eu tô falando. O seu diálogo aí que eu tô falando, eu tô entendendo mais aqui, é o pedir permissão.
Não, não é o pedir permissão, não, cara. Quando você tá no relacionamento, obviamente tem dois lados, né? Então, assim, o mínimo é você ter a comunicação dentro de casa, se for um casamento. O mínimo você ter comunicação com a namorada, a noiva, entendeu?
Mas namorada namorado também?
Hã?
Porra, a namorada também? A mulher, antes de morar com você, já tá mandando?
Não, mas aí que tá, não vai mandar no seu, você não vai deixar de jogar sua bola.
Não, então por que que você tem que pedir permissão à namorada?
Não, não é permissão, você vai dialogar, é diferente. O camisolão chega lá e fala, posso ir, amor? O cara já olha e fala, estou indo. É diferente.
A menina é sua namorada e você ainda tem que negociar com ela do tipo, ó. Eu te levo você lá no lugar que você tá. Eu te levo você lá no lugar que você tá querendo ir. Se você liberar, eu jogar a bola. Ou então assim, ela fala, ah, você vai jogar bola? Então você tem que me levar em tal lugar. Ou você, enfim, tem que pagar o jantar em...
Aí é chantagem.
Não, é chantagem. Do que você tava falando aí, o que eu entendi é isso aí. Porque já era extremamente discutível quando você tava falando de casados. Casados. Agora você já caiu pra noivo, já caiu pra namorada. Até daqui a pouco é ficante também, tem que pedir a bênção da ficante pra jogar bola.
É, mas eu tô te falando, você não vai pedir permissão, meu. Estou indo, é diferente de eu posso ir. Onde você vai? Vou jogar bola. Vai demorar. Vai ter resenha depois. Ponto. Entendeu? Você
mas aí... Amor,
você mostrou pra ela que você estava indo. Pronto.
Aí você vai falar, tô indo ali jogar bola. Ah, ela, ok. Só que você sabe que esse ok não é não ok.
É. O ok depende, tem várias interpretações do ok. Né?
Você dá na mesma, você caiu na mesma situação. Você teoricamente depende, não pediu a benção.
Ele vai jogar bola.
Você teoricamente não pediu a benção, e aí, mesmo assim, deu ruim, porque ela falou, você vai jogar bola, né? É quinta-feira, né? Ah, sei. E aí tem as consequências. Que geralmente tem umas trocas injustas. Ou seja, você não vai ter. Você não vai ter sexo. Ou você vai ter que fazer certas coisas que você não queria, tipo, ir na casa da sogra.
O rolezinho do domingo. Pô, beleza, eu tô te falando.
Você não vê problema nisso, não? Não, sério, você não vê problema nisso, não?
Cara, eu acho que o diálogo resolve tudo. Sinceridade.
Não, nós estamos falando sério. É sem zoeira. Nós estamos aqui no bar trocando a ideia. Papo de homem para homem. Para outros homens também que estão nos escutando. Você não vê problema nisso?
Experiência própria. Sempre fui jogar bola. Sempre joguei bola.
A qual custo?
Hã?
A qual custo?
Porque.
Peraí. Até então a gente tem aqui o ultra camisolão, que é aquele que nem vai. Certo? O cara era solteiro, tava em todas as peladas. Começou a namorar já. Sumiu do futebol. Tô dando exemplo de futebol, né? Tem outras coisas. Tem o cara que ia no futebol assiduamente, ainda quando namorava. Quando noivou, diminuiu. Quando casou, parou o futebol. Tem o cara que é casado e aí vai de vez em quando ele consegue uma negociação e vai, consegue ir, mas tem horário para voltar. Tem que fazer selfie lá com os caras, ou gravar vídeo, né? Gravar vídeo para mostrar que tá lá. Deixa eu ver, qual mais tipo de camisolão tem aí? E tem um que só vai com negociação. Não, tem um que você. Exato, o que pode ir só no futebol, a resenha ele tá proibido de ir. E tem o que você tá descrevendo aí, que sempre vai, mas sempre tinha uma condição pra ir. Ou chegava em casa e tinha cara feia. Olha aí, só aí eu já fechei uma mão de camisolão e tem a outra.
A
isso
cara feia
é um problema, né?
A mulher sempre vai fazer a cara feia se você não tá fazendo algo que ela queira. Sim. E o futebol é uma coisa que todas implicam no caminho, cara. É algo que é necessário pro homem, nós temos necessidade. Cara, pega os caras perna de pau. O cara vai na pelada só pra vacar a porra da pelada, ruim demais. Mas o cara tem que ir na porra da pelada. O cara sabe que ele não sabe jogar a bola. Mas é o momento do cara, tá ligado? É o momento do cara.
Então, tem os caras que vão na pelada pra fugir da mulher em casa.
Também.
Esse não é o camisolão, né? Mas ele. O objetivo dele de ir na pelada é pra fugir da mulher em casa.
Então, assim, eu sempre fui e tal. A única reclamação que era muitas vezes na semana e tal. Mas eu sempre falei, cara, eu sempre gostei. Você me conheceu jogando bola e eu não vou deixar de jogar bola. Entendeu?
Então, assim. Essa frase aí que pode tudo. Você me conheceu jogando bola. Abre espaço pra negociação de outra coisa que ela quer fazer. Falar, você me conheceu fazendo isso e agora você não quer que eu faça mais.
Aí que tá o diálogo, eu só tô vendo
prejuízo nesse diálogo, velho. Sério mesmo.
Então, você acha que é chegar e ir e boa? Sem comunicar, sem falar nada.
Não, a minha personalidade é essa. Agora, obviamente, você não pode fazer isso na tora, mas. Porém, quando eu tô falando
que a consequência é maior, amigo.
Então, imagina você, né, ficar sem. A questão é, o que eu tô insistindo na tecla aqui é que tem um problema maior por trás disso. Você não acha, não? Primeiro, falando de um casado aqui, o cara não, digamos, configurou as regras antes de casar, aceitou o cabresto.
Diálogo.
Não, depois. Não. Não, agora o diálogo não resolve mais. E o cara já deixou
então, sim,
a
mas ele
faca
não fez
pro
o diálogo antes, pô. É assim?
Não, rapaz. Eu, assim. Não, mas... Eu, não, aí... Não é diálogo, não. O diálogo pressupõe que você tá meio que negociando a situação. Isso é não negociável. Você não acha, não? Eu não tô falando pô, somente tá, do futebol, não. O seu futebol pode ser o... Sei lá, sua turma de airsoft. O hobby que você tem. Seja lá, sair de moto com seus, com seus parceiros.
Comum, né? Mas pode ser o cara que joga poker, o cara que joga tênis, sei lá. É o espaço do cara, entendeu? É o espaço do cara.
Pois é, então. Mas desde então que você está introduzindo a parada, eu só tô vendo negociação. E negociação, você só tá levando no... Entendeu? Você só tá levando. Eu não tô vendo vantagem em negociação. Porque, fundamentalmente, tem um problema aí.
É por isso que eu tô falando. Você não tá negociando, cara. Você fala, cara, estou indo e pronto, entendeu? O cara que é o camisola, ela vai falar, não, o cara não vai. Cara, todos dois vão ter consequência. Todos dois vão ter consequência. Só que o cara que foi e voltou e mostrou pra ela que ele era futebol, etc, etc. Não é que ele tem que explicar, cara. Ele tá mostrando a situação que ele necessita, tá ligado? E aí ela vai, um dado momento, ou entender, ou nunca vai aceitar e não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, o cara
aí
tá jogando, velho. O cara tá ali, mas ele tá infeliz, pô. O cara tá doido pra ir lá jogar futebol de dedo.
Mas o cara que... O cara que tem que ficar negociando também, você acha que ele tá feliz? Toda vez ele tem que... Oh, então, o cara tem que avisar no domingo, né? Quarta tem futebol, hein?
Não, cara, já tem que deixar tudo definido. Cara, eu tenho futebol tal, 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 e vou tal, tal, tal.
Ah, não, se a pelada mudar de dia... Se a pelada mudar de dia, pra explicar por que mudou o dia da pelada...
É, e esse é um problema. Até porque ela já vai ter feito plano pra esse dia que não era pelado. Com certeza.
E vai ter outras que vão falar. Não, eu vou na pelada com você.
Vai, aí eu já. Aí o cara. É esse que tem outros camisolão também. Esse outro camisolão aí também. Porque, pô, ali é o berço da galera, velho. Você trocar uma ideia, falar besteira. E muitas vezes nem de mulher fala. Pra falar a verdade, no ambiente lá do futebol. E o ambiente da galera ali, do homem. Se você leva ela pra mesa, cara, ela fica deslocada, os caras ficam sem jeito. É foda. Essa condição de poder ir só levando ela é foda.
Aí o cara, se ele fizer um gol, ela é obrigada a ir lá e...
Tipo, cara... Por exemplo, a pelada, ok. Agora, campeonato, por exemplo. Joguei muito campeonato, time de amigos, todo mundo casado, família. Aí é legal. Você leva as esposas, contar outras esposas, outros filhos, curte. A resenha ali já é a resenha do time, da família ali e tal. É diferente daquela pelada que é toda semana marcadinha, cara. É diferente.
Então, não. Campeonato é um evento. É uma coisa diferente. É uma parada mais família. É uma coisa que tá valendo, valendo. A pelada é besterol. Momento besterol. De relaxar com seus se... brother. Exato. Você vai levar sua mulher pra pelada?
Não dá.
Você vai abrir mão da pelada pra ela ficar em casa olhando pra cara dela? Da sua mulher? Ou... Obrigado a sair com ela? No dia da pelada você tem que sair com ela?
No dia da pelada é complicado. Mas tudo vai do cara, da primeira vez que acontecer. Se ele deixar, meu irmão, já era. Já era.
Então, cara, mas pra chegar nesse extremo aí, demora. São vários... vários momentos que o cara deixou passar. E aí, ela foi só arrochando a corda, foi arrochando a corda. Quando ele viu o cabeça, já tava colocadinho. Ele já de camisola e o cabeça colocadinho. Aí é tarde. Não tem diálogo, não. Quem vai conseguir mudar a cabeça dela que... Depois que ela já te proibiu, veio te proibindo o tempo todo de relacionamento, como casou, já era, velho. Não tem reversão, não. É só uma situação extrema. E realmente, sei lá, vamos supor que, né, pós pandemia, os dois já não aguentam mais ficar um com o outro 24 horas por dia. Pode ser que isso ajude a afrouxar, mas mesmo assim vai ter aquele... vai ter aquela reclamação, entendeu? Porque o problema que eu vejo é por que a pessoa vai implicar com você em futebol? É porque ela não gosta de futebol ou é porque ela tá achando que eu vou fazer outras coisas? Ou porque, sei lá, viaja na cabeça, né? Ou porque ela não tem nada pra fazer, entendeu? Não tem amiga também pra sair com as amigas. Porque o dia que você tá no futebol, ela pode sair com as amigas, pode não.
Tranquilamente.
Então, aí eu tô falando que esse lance aí, o cara ser camisolão, o problema é mais embaixo. Ou ele não tem autoridade na casa, que aí já tudo errado. Não, a gente sabe que a casa funciona quando o cara tá na liderança. Se ele deixou montar, meu irmão, já era. Ou deixou ela assumir o comando, essa mulher vai perder o respeito. Não, só dela te impedir de futebol já mostra que não tem respeito, não tem um certo respeito.
Eu também acho que a palavra é respeito, cara, porque todo mundo aí, gente, a gente tá falando de futebol, mas é o espaço que você homem gosta, do seu hobby, não sei. Nossa equipe, que nós dois somos dois fominhas de futebol, dois peladeiros. Cara, é respeitar seu espaço mesmo, cara. Pô, é o que o Jonathan falou, o João falou aí. Por que no dia lá do futebol não vai sair com as amigas? Vai fazer o que ela tem que fazer. Ela vai pro salão todo final de semana, você não pode encher o saco. Véio. E aí, no seu futebol, ela vai.
Ela vai falar, né? Eu vou no salão pra ficar bonita pra você. E você vai no futebol pra quê?
Pra ficar bem definido também. A performance é melhor dos atletas.
Atleta tende a durar mais.
Tende a durar mais. Entendeu? E, mas e a cerveja? A cerveja é pra me manter, né?
Manter hidratação.
Tem estresse, filho. Você vê, não pode dar estressado, não tem jeito, não. Entendeu? Então, assim, é respeitar o espaço do outro, cara. É respeitar a necessidade do outro, cara. E ninguém aguenta ficar 100% dentro do lado, não. Não tô falando que o homem aí, o cara tem que deixar a mulher dele de lado. Pô, vai ter o momento deles. Vai ter o momento dos dois. Os dois apenas, momento de sair, de curtir, de viajar, etc. Mas, cara, o seu espaço, o seu tempo é precioso e valoroso demais. Isso influencia um tanto, entre outras coisas. Cara, o meu dia da bola, eu fico ansioso pra chegar, com a galera topa, a galera que você troca ideia, você zoa ali, às vezes tem uma coisa que você não quer falar nem com sua mãe, você fala ali com um amigo ou não. Então, assim, é um espaço muito importante mesmo. O cara desestressar, velho. Porque é trampo o dia inteiro. Aí a mulher também te enchendo o saco, véio. Tem que ter um momento de lazer, né? Então o cara fica louco. O cara fica louco. Não tem jeito, não.
Não, obviamente que eu concordo que o cara ele tem que ter o casal em si, né? Tem que ter seu momento off-casal. Ou seja, o cara. Porque você era uma pessoa antes de se relacionar. E ela era uma pessoa antes de se relacionar também. Então você tinha as suas coisas, ela tinha as coisas dela. Quer dizer que tudo tem que acabar quando iniciar um relacionamento. Obviamente que Obviamente que algumas coisas você vai abrir mão, algumas coisas você vai modificando. É, tem coisas que, pelo bem do coletivo ali, né, da dupla, você vai mudar, mas não dá para sacrificar 100% o seu momento. Vou falar momento até o momento sozinho. Porque um é o momento com os brothers, que é a pelada, é o seu hobby, é os caralho. E outro é o seu momento sozinho, velho. Bom, talvez tem cara que não consiga ficar sozinho, né? Assim, ele com ele. Eu, por exemplo, o mais gosto é ficar sozinho. Mas isso é eu. Mas mesmo uma pessoa que talvez não tenha o costume de ficar sozinha, ela também tem que aprender a ficar sozinha. Se você tá num relacionamento novo, e sozinho que eu tô falando é, entendeu? Ter um tempo seu mesmo. Entendeu? Tem casal que você não tem privacidade nem pra fazer o número 2. Entendeu? Você não tem privacidade pra fazer o número 2. Você não tem privacidade no seu telefone. Você não tem privacidade pra assistir uma parada sozinho. Ou fazer uma parada sozinho. Pô.
Sim. E
Entendeu?
o
E isso é um
relacionamento,
problema.
né, Diogo? O relacionamento, cara, não é pra privar você das coisas que você gosta de vir trazer coisa ruim pra sua vida. Relacionamento é pra somar, cara. Você tem uma pessoa ali pra somar contigo. E aí, ela vai ter os momentos dela, você vai ter o seu. Então, se você tiver um relacionamento que vai cortar as coisas que você gosta, tudo, pra que o relacionamento? Melhor ficar só. Melhor ficar sozinho. Né? E aí o cara tem que
O
entender
ideal.
isso, velho. Hã?
Não, o ideal de pra um cara buscar um relacionamento, né, iniciar um relacionamento, ele já está bem consigo mesmo e completo, vamos dizer assim, antes dele se juntar com outra pessoa. Esse é o ideal, né? A gente sabe que não, nem sempre
É,
assim
seria um
funciona.
mundo ideal.
Esse é o ideal. O cara ali tá ciente de quem que ele é, onde ele tá, pra onde ele vai, tá no seu propósito, certo? Isso é característica aí do homem de alto valor. Sabe onde tá, sabe onde quer chegar, sabe como que ele tá indo pra esse lugar onde ele quer chegar, tá ali ciente do propósito dele, e aí beleza, aí você tá pronto pra ter um relacionamento aí, se você quiser. Esse seria o ideal. Aí o que acontece? O camisolão, mais um problema do camisolão é isso. Primeiro, pro cara se permitir isso, ele não tá ali, digamos, do seu propósito, não tá exercendo a sua liderança. E também é um cara que tá demonstrando ter medo de perder a pessoa que ele tá.
Tem confiança
Por quê? Por
nele
que
mesmo.
isso? Medo de perder a pessoa, porque ele não consegue, digamos, delimitar ali os espaços. Tipo, olha, esse espaço aqui é meu, eu vou fazer isso e aquilo, não sei, enfim, se vire com o seu espaço aí, e a gente tem o espaço que é nosso aqui. Entendeu? O cara não delimita isso antes, aí ele vira camisolão, porque a mãe vai falar não, ou ele vai ficar com medo, até medo, né? Às vezes o cara tem até medo de virar e falar, antes, nem negociar. Você também está falando aí de conversar e tal, tudo mais. Tem cara que não vai nem querer conversar. Medo. Medo de ficar, digamos, sem a companhia dessa pessoa. Eu falo assim, não só perder ela literalmente, mas, tipo, o cara já não existe mais sem aquela pessoa. Você entendeu? O cara mostrando que não é um homem completo, porque ele sem aquela pessoa ali, ele não consegue fazer nada, consegue estar mais com os amigos, porque né, ele precisa de estar ali com a companheira dele lá e tal, a pessoa que ele se relaciona, tem que estar com essa pessoa o tempo inteiro, precisa da aprovação dela o tempo inteiro, e tem medo de, digamos, desafiar ela ou exercer seu papel da liderança. Não quer dizer que Você tem que ir lá e falar, ah, velho, eu vou pro futebol e foda-se. Porque isso é antes. Tem que fazer isso aí antes. Delimitar antes. Mas eu... Medo, cara. Medo de fazer as coisas.
Se posicionar, na verdade. O medo, cara, é de se posicionar. Falar, pô, eu gosto disso, vou fazer isso mesmo.
Pois
não,
é.
Não é que eu então, esteja cara... passando por cima de você, não é que eu esteja te respeitando nem nada, cara. É meu espaço que você tem que respeitar, entendeu? E aí vai ser o momento de a gente estar junto e a gente vai estar junto.
Porque se eu. Enfim, eu já descrevi aqui alguns medos, né? Agora, e se essa mulher tá, digamos, arrumando um problema pro cara de ele fazer as coisas que ele tem que fazer como homem, sozinho ou com seus parceiros, também com medo do cara aprontar, trair, isso aí já também já é outro problema. Nós já falamos sobre aqui. O homem de alto valor, ele não trai. Ele exerce as suas opções. Certo? Se isso ele não deixou claro também, é um problema. Ele tá mostrando que ele também é um cara de alto valor. Porque a mulher tem que... Assim, a mulher ter medo de perder um cara que é de alto valor em si não é um problema. O problema é quando você deixa ela... digamos, transbordar a barreira. Ou as barreiras que você delimitou, ou quando você nem delimita nada, deixa ela comandar a situação. Agora, obviamente, você tem que saber...
O famoso comer na mão dela.
Então, você tem que saber como tratar, né, e tal, enfim, ser humano, mas você tem que deixar claro algumas situações. Inclusive essa de que se você vai exercer opções lá ou não. Se você tem essas condições, né, de exercer e as opções. Porque não dá pra você ficar nessa de ter que ficar negociando toda hora. Ter que ficar aqui no tiro de cá, põe lá pra conseguir um espaço pra ir jogar bola com seus amigos. Não dá pra você ficar com receio de fazer isso porque, enfim, ou medo de perder a mulher, ou porque ela vai te punir de alguma forma, e a gente já sabe qual forma que é, e ninguém quer perder isso, né? O cara se coloca ali o cabresto porque não quer perder aquilo. Isso, assim, é uma série de problemas que eu vejo, assim, que mostram que o cara... não é um cara de alto valor, não é um cara que exerce a liderança, não é um cara que se conhece, não é um cara que seta ali as seus limites, não é um cara que está, digamos, ciente das coisas que ele está fazendo, ele está só aceitando as situações que estão rolando. Inclusive, sem pedido de ter seus hobbies.
Exatamente, cara. E sinceridade, todo mundo que tem todos os seus hobbies sendo cancelados, o cara não adianta o cara falar que tá feliz 100%, o cara não tá, o cara tá frustrado ali, aí os colegas tudo camisolão, aí piora a situação do cara, o cara fica puto com a caraca. E, só que é o que você falou, é insegurança, velho, é o medo de perder, o cara insegurança, né? Num relacionamento, entendeu? Cara, o relacionamento é sentar, falar aqui, é assim, e eu sei que você tem suas coisas também que são assim, assim, e aí, vamos ajustar da forma que é, né?
Se ela não tiver, tem que incentivar ela e arrumar alguma coisa pra ela fazer. Se ela não tiver,
porque ela também precisa disso. E se ela não tiver esse espaço, meu irmão, você não vai conseguir ter, não. E aí o cara tem que ter total confiança em si também pra falar e pra abrir esse espaço pra mulher, né, cara? Porque tem cara que tem medo de abrir esse espaço pra mulher com medo de levar a bola nas costas. E aí o cara é inseguro consigo mesmo. Então o cara não consegue, velho. O cara não consegue falar assim, pô, eu vou pro meu futebol e ela vai tomar com as amigas. O cara não consegue, não. O cara é inseguro de si. Inseguro de si total. ele não tem a tomada de decisão, ele não exerce a liderança, ele não tá ali no cara de alto valor. E o cara de alto valor, ele é seguro de si, toma decisão, toma liderança, coloca a situação pra mulher e ela vai fazer ou não. E aí, se ela fazer e pisar na bola, o cara tem as opções. Segue o jogo, filho. Carta amarela, segue o jogo.
Então, mas se a mina ficar te embarrejando aí de você fazer suas coisas, você joga pra escanteio e já levanta a plaquinha de substituição ou você tenta negociar?
Cara, eu sou adepto ao diálogo. E eu vou tentar mostrar. Pô, não dá. Cara, se eu perder todo meu. Se eu cancelar meus hobbies, eu vou estar infeliz. Antes de estar com a pessoa, foi o que você falou. O mundo ideal, o cara tá se realizado, o cara tá tranquilo, etc. Então assim, eu vou me cancelar pra tentar agradar ela dos meus cancelamentos. Eu tenho que agradar ela das coisas que ela gosta, das coisas que a gente faz em comum e etc. Até cancelar os meus hobbies, tá ligado? Tem N outras formas de agradar a mulher, pô. Eu não preciso cancelar o futebol, não.
Você que tá num relacionamento aí. Pelo amor de Deus. Não, peraí. Você que tá num relacionamento aí, pelo amor de Deus. Quem que tá falando pra você aí tem. Jogar sua mulher pra escanteio e substituir ela, não. Bom, dependendo do caso, vai ser bom você fazer isso. Calma. Dependendo do caso, vai ser até bom você fazer isso. Mas reavalia o seu relacionamento. Principalmente se você ainda não casou, velho. Ainda dá tempo de consertar. Se você casou, vai demandar um pouco de malandragem, um pouco de liderança e vai dar trabalho. Mas é uma situação que não é saudável, velho. Não é nem saudável pra você, né? Não é saudável nem pro relacionamento em si.
Esse homem, ele vai ter que falar leve a faixa, bater no peito pra resolver o problema, que é um problema.
Tem que chamar a resposta e resolver, velho. Então, assim, pelo amor de Deus, depois não vem aqui no canal lá e nos comentários falar, velho, ó, esses dois caras aí, esses dois fidoré que falou. Ficou falando aí que eu era camisolão e tal, eu fui lá e terminei com a minha noiva, com a minha namorada, enfim, e agora eu não tô arrumando ninguém, a culpa é sua, eu gostava dela, não sei o que, né? E começa a chorar aqui nos comentários. Ninguém tá falando isso não, velho. Pelo amor de Deus, tem que, né, ter consciência, mas é, pensa nesse assunto. Ou seja, você tem que já setar ali as suas fronteiras, velho. O que é tolerável, o que não é tolerável. E, enfim, tem o seu hobby, velho. Tem que ter seu hobby, tá? Se você não tem ainda, desenvolva um hobby. Faça a lei dele que esse hobby é importante. E se ela não tem nada pra fazer, alguma coisa pra ela fazer. Pra você fazer as suas paradas. E você que ainda não tá nessa e quer entrar nessa aí, presta atenção nisso aí também pra já começar com o pé direito, né? Eu já não vi. Por mais. Oh, ela pode ser uma 9-10, uma 10-10, cara. Mas não permita.
Não permita o cara
perder
a
10-10. É. Pá, não permita. Se você já entra com essa mentalidade, você já tomou. Você já tomou.
Já perdeu.
Porque
já
perdeu. Você tá colocando no pedestal. E vamos ser sinceros. Obviamente todo mundo quer, né, pegar uma 10-10. Obviamente. Mas, se você tá colocando essa mulher no pedestal só porque ela é uma 10-10, não tem mais nada do que ela trouxe pra mesa, além da beleza dela, que ela ganhou na sorte, aí tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque beleza não é uma coisa que você escolhe. Se você tem ou você não tem. É loteria genética, como eles falam, né? Loteria genética. E aí, se você tá idolatrando essa 10-10, essa 9-10, essa 8, só porque ela é uma 8, uma 9, uma 10, você vai se ferrar, você vai acabar se ferrando.
Cara, eu colocaria até um pouco diferente, não é que o cara idolatra, o problema é que ele, cara, põe a menina ali em cima e deixa ela pisar, tá ligado? Aí que é o problema, aí o cara vira camisolão.
Eu, velho, ele colocou ela acima dele, cara. Colocou ela acima dele. Isso é, sim, isso é idolatral,
né? Deixou ela mandar, deixou ela comandar. Ela que manda a situação total, tudo ela que decide, tudo ela que faz. Porque assim, vai ter cara aí no canal que vai falar, pô, mas aí eu não tenho que tratar bem a mulher, eu não tenho que elogiar. Então, não, cara, faça tudo. É porque a gente tem que explicar, cara. Então a galera aí pega a ideia errada. Você tem que cativar essa menina, você tem que fazer essa menina te querer mesmo e tal. O que você tem que impor, cara, é os limites, impor as questões do relacionamento. Impor o que você gosta de fazer e que, se ela concorda, ok. Se não, meu irmão, às vezes escanteio mesmo.
Então, cara, quando você... É, pode nem ser uma 10-10, não, né? Porque isso aí não é difícil você olhar pro lado aí e ver exemplo de conhecido seu, de amigo seu, que idolatra qualquer mulher, ou a mulher que ele tá ali, que é ali uma nota 5, ali, 6, com muito esforço. E, cara, quando você toma essa atitude, primeiro, você não tá tendo uma atitude de homem, né? Uma atitude masculina. Você tá baixando o seu valor e colocando alguém muito acima de você e comunicando o seguinte: olha, você é muito melhor do que eu não posso te perder. Cara, você não acha que essa mulher não vai perder a atração por você quando você faz uma parada disso? Uma parada dessa? Ela não vai perder a atração por você, não, gente. Ela, tipo... esse cara entendeu? Esse cara faz tudo pra mim, velho. Isso é como você falou, né?
Ele é um stepzinho, né, velho?
Distinguir
a
aqui.
A verdade é, esse cara vira stepzinho.
Não, e tem que explicar aqui pra que ninguém confunda que tratar bem é uma coisa, idolatrar é outra. Tratar bem é boas maneiras, é educação, né? Enfim, você tá ali, digamos, tratando uma outra pessoa com respeito e dignidade. Idolatrar, não. Você tá colocando a pessoa acima de você ali, acima das suas próprias vontades, acima do seu eu, e deixa nela ela comandar a sua vida. E aí que virou o camisolão. O camisolão, ele faz isso, né? O camisolão faz isso. Ser camisolão não tem nada a ver com falta de diálogo, vamos dizer assim, em essência. Tô falando em essência. O camisolão em si, ele tá comunicando o seguinte: olha, eu não tenho controle nenhum sobre isso, eu não tenho vontade própria aqui mais, eu não tenho minhas vontades particulares, eu não tenho minha vida particular, tudo é ela, por querer ela, por ela, para ela, são todas as coisas.
Isso é complicado. Demais. O cara tem que... O camisolão, velho. O problema maior, Jota, eu acho que é o que você falou aí atrás. Há pouco, né? Você falou há pouco. Daqui a pouco ela perde interesse, cara.
Total.
Daqui a pouco ela perde interesse. Porque o cara vive só pra ela. Porque ela também quer ter o espaço dela, velho. Querendo ou não, ela quer ter o espaço dela. Só que ela quer
saber... pode ser até sádica, né? Ela pode ser até sádica, né?
Só que ela quer saber que ela consegue dominar a situação, cara.
Dominar esse cara aqui o máximo que eu consegui.
Só que ela gosta do desafio também, meu irmão. E se ela pega um cara que fala assim, não, meu irmão, aqui não é assim, não. Ela fala, puta que pariu, aqui fudeu. E é os caras que é os 10% aí que elas estão procurando. Ó, é os caras que têm as opções.
Você sabe que tem essa... Não é nem lenda, não. Isso é uma sabedoria popular, né? Que o cara que come a esposa de um outro cara, geralmente esse cara faz com ela o que o marido nunca fez. E na maioria das vezes ele esculacha ela. Por que será?
Exato. Então assim, e elas estão procurando esses caras que é o 10%. E os caras que são 10% são seguros de si. Estão tranquilos quanto a isso. Estão tranquilos de falar, cara, meu espaço é esse. Das vezes vão falar, eu vou exercer minhas opções. E aí? Beleza? Beleza. Cara, seu espaço é esse, eu te respeito. gosto de você, vou te tratar bem, eu vou fazer tudo que nosso relacionamento dê certo, que está ao meu alcance, etc. Vou te dar carinho, atenção, presente, etc. O que seja, entendeu? Para agradar a pessoa. Mas os limites, o espaço, o hobby do cara, não vai deixar. Porque ver outra briga gigante além do futebol é o pescaria, meu irmão. Fala que vai pescar. Fala que vai pescar. Uma confusão, meu irmão. Uma confusão, meu. E tem cara que fica tá. doido pra ir na pescaria com os amigos lá. Os caras tudo vão. E o cara não vai, meu. O cara não vai. Se eu for, minha mãe é milagre.
Eu... É complicado. Mas aí o problema é, o cara não confia que a mulher não vai chamar o seu Ricardo. O cara fica com medo de perder ela porque ela vai ficar brava, vai ficar, enfim, vai ficar puta, vai chutar o cara pra fora, ou vai arrumar muita briga dentro de casa, ou o que que é?
Esse camisolão é todo, tudo que você falou, o cara não vai porque ter o medo da briga, que a mulher vai ficar puta, vai ficar uma semana com a porta fechada pra ir. Medo de voltar o Ricardo ter deixado chinelo e a toalha.
Chegou em casa, o Havaiana está molhado.
Exatamente. O cara tem esse medo, velho. Mas por que, que o cara tem o medo? O relacionamento do cara não tá sólido, não tá bem construído. Ele não conseguiu fazer um diálogo bacana, limitar as situações. E ele, antes do relacionamento, não tava seguro de si. Não tava pronto para aquilo, cara. Entendeu? Ele tem que estar seguro do que ele tá fazendo, velho. É um homem de alto valor, cara. O cara, antes de ter relacionamento, tá bem consigo mesmo. O cara não depende da mulher pra tá bem, tá ligado? Ele tem um relacionamento por relacionar com uma pessoa que ele acha que vai agregar valor na vida dele. Não que ele necessite dela pra viver. 100%. O tempo todo, do lado, grudado, amarrado. Pô, vou no banheiro.
Não, aqui, ele não precisa, né?
Puta merda, você
não na padaria. O ideal é você não realmente precisar dela pra viver em nada. Você tá adicionando essa pessoa na sua vida porque você viu uma situação ou qualidades que pra você são valiosas. Agora, você de forma nenhuma tem necessidade de viver com ela.
Exatamente.
Só que é pior ainda, né? Nesse outro caso aí, que é o tipo. O cara faz da vida dele ela, né? E aí. Uma hora ou outra ele vai perder, velho. Não tem jeito. Porque, cara, a mulher vai perder a atração, cara. Ele perde a atração pro cara, velho.
Porque primeiro que a mulher busca no homem a liderança, a proteção, etc. Cara, o camisolão não sai debaixo da saia da mulher, meu irmão.
Cara, não sai do que o cara é perde,
é. No início é bonitinho, ela fala, ah, não, ele é meu bonzinho, faz tudo pra mim. Aí esse cara aí, o Ricardão, o chinelo havaiano, tá... Ó.
O Ricardo não tem dó, não. O Ricardo vem e faz.
Chegar e falar assim, ó, filho, eu vou a hora que eu quero, o dia que eu quiser, hoje eu vou jogar a bola e pronto, meu irmão.
Não, o Ricardo ele só pega a parte principal. A todas as outras broncas é você que resolve, mas na hora de chinelar.
Cara, e a frase, ah, não, se você for jogar
bola... E é engraçado, né? E é engraçado que essa mulher não fala nunca não pro Ricardo.
É. Nunca tem dor de cabeça.
Não, o Ricardo é o único que não leva não. Ela, você tá levando não toda hora. Não, 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 não. Vou fazer isso, não vai aquilo. Não converse com fulano. Não vem me procurar hoje, que hoje não tem nada. Mas o Ricardão é só sim pra ele. Sim, sim, sim. Na verdade, ele até demanda, né? Eu vou te encontrar tal dia e é isso.
É, mas ele determina os limites. Ele determina os limites. Mas o cara, aí por exemplo, ah, você vai jogar bola, você vai ver, vou sair, vou não sei o que lá, Ricardão, cara. Pô, fala, olha, eu vou jogar minha bola, vou ter o meu momento, depois nós vamos ter o nosso momento. E faz o momento desses dois acontecer. Não vai procurar o Ricardão, né? Por causa do seu futebol. Agora o cara também toca o foda-se, ele vai tomar a bola nas costas. E o cara que é 100% camisola vai tomar a bola nas costas. Vai tomar.
É, uma hora ou outra esse cara vai tomar a bola nas costas. Vai. Se ele agora, o cara não tomar...
Somente no casamento. Só que o foda-se geral também vai levar. Né? Porque aí é de vingança, tá ligado? De raiva. Vai levar. Sempre diálogo, limites, estipula, faz ela ter o momento dela. E o momento às dois, seja um Ricardão da vida aí, bota o trem pra fuder. E aí vai dar jogo. Entendeu? Agora, o foda-se pro cara casado é complicado. O cara que é noivo, o cara que namora, se o cara não tá tão assim a fim de progredir com a mina, pode ser que ele toque foda-se. Mas eu acho que é o diálogo mesmo, delimitar as paradas, conversar. E na hora que tiver que ser o cara, um homem de alto valor, com carinho, com representando a parada, seja um homem de alto valor também na hora do seu momento de dois.
Então o homem de alto valor, ele tem que ter o espírito de Ricardão?
Na hora lá, na hora dele do vamos ver.
Só na hora do vamos ver?
Oi?
Oh, só na hora do vamos ver, o homem de alto valor, ele tem opções. Pode ser, Ricardo, então, também, tá não?
Essa parte das opções, né, nós falamos desse episódio polêmico. Eu acho que só vai exercer as opções se for conversado, né? Conversa, ajusta, eu tenho as opções e vou fazer. Ok, top.
Porque é o seguinte, agora vamos falar, agora vamos entrar nesse outro lado. Se você é realmente cara de alto valor, ou seja, um cara que tem opções, não é você que tem medo de perder ela. Ela tem medo de perder você. Então, se ela não escuta o que você está falando, ela sabe que você vai meter o pé e vai arrumar outra rápido. Aí ela tem que ficar, mesmo que seja engolir seco, ela tem que engolir seco. Eu não tô falando que você vai lá e vai impor a situação pra ela. Se você não fizer isso, eu vou largar você. Enfim, tô falando isso. Mas se é claramente ela sabe que você tem outras opções, se ela ficar te importunando, te enchendo o saco, você vai meter o pé e rapidamente você vai arrumar outra no lugar dela. E eu acho que ela pensa duas vezes antes de encher o seu saco. Com coisa boba. Com coisas em geral, né? Mas nesse caso aí é tudo boba. Né não? Você pode não exercer as suas opções, mas só dela saber que você tem.
É porque ela já tem a consciência, né? Se ela não quiser, a fila tá, porra, extensa. E é muita gente só esperando um vacilo pra pegar esse cara de alto valor, que é pouco no mercado, né? Né? Cara que você vai virar esquina e vai ter vale. Então, assim, realmente, o cara vai ter dado...
Nesse caso...
Não precisa de falar, né? Não precisa de estar...
Beleza... Tudo. Nesse caso, beleza é um commodity. Né? Nessa comparação entre beleza e homem de alto valor. Porque o homem de alto valor tem... Né? Se relacionar com mulheres bonitas, vamos ser sinceros aqui, né? Enfim, mas nesse caso a beleza é commodity. Ok, não tem, não é toda esquina que você vê, uma 10-10. Mas, é melhor. Mas em muitos casos é melhor você estar com uma 8 do que com uma 10-10, por as outras qualidades que ela tem, do que uma 10-10 que enche seu saco.
É isso. Pode gerar várias dores de cabeça. Que é o que a gente falou. Quando esse cara de alto valor procura uma pessoa, não é porque ele necessita de viver com ela, é porque ele tá querendo agregar algo. Então, às vezes, é uma 8, vai agregar muito mais que uma 10-10, tá ligado? Então, assim, o cara vai colocar na balança o que é bom pra ele. E aí, até essa 10-10, na questão de querer esnobar mais, ela vai, né, aí vai dar ruim mesmo. O cara tem a opção mesmo, ira, fala, toma. Substitui a 8, não, às vezes ela vai ponderar ali e tal, vai conseguir enxergar a situação. Tem situações que você não vai precisar disso, que impor nada, igual o Adriano falou, ou não vai precisar de falar. É no natural ali, perceptivo, que ela vai ver, não, peraí. Se eu jogar assim, vou perder o jogo. Se eu fizer desse jeito, tô ali no jogo ainda. E tô com um cara bacana, que o cara tá me respeitando, porém ele tá me vendo o espaço dele. Entendeu? No, ele respeitou a todo momento a nossa relação, ele tá vivendo só o momento dele ali, do hobby, etc. E quando tá nosso momento, é top, é legal, é bacana. Então isso aí, eu acho que não vai ter problema. E o cara não precisa se tornar camisolão, não precisa, não tem necessidade.
Cara, eu vi uns dias atrás ali, que era um podcast e tal, e tinha na mesa ali os hosts do podcast com as minas lá de convidadas, né? Mais gato, outros nem tanto e tal. Eles estavam discutindo assuntos de relacionamento, homem e mulher, essas paradas. E aí um dos caras lá da mesa falou um negócio que eu acho que eu vou concordar com ele. E aí vamos ver se você concorda. Vamos ver se você aí também que tá me escutando concorda. Aí você deixa aí nos comentários se sim ou se não, por quê. Ele falou o seguinte, olha, o jogo do homem é conseguir sexo, né? Digamos assim, a habilidade dele de conseguir pegar a mulher e ter sexo com ela. E o jogo, digamos, das minas é em reter esse cara após sexo. Que é o que a gente tá comentando aqui da 1010, que é xarope, e a 810 tem muito mais qualidade que ela, a 610 tem mais qualidade que ela, entendeu? Mais outras qualidades que ela, que são mais prazerosas de ter para quem quer ter alguém a longo prazo, né?
Não só um
relacionamento. É, não, se você só for dar um. Né, um só aquela, se você for dar só uma, você vai querer, obviamente, a 10-10 e tal. Mas, pro longo prazo, e outras coisas entram na mesa além da beleza. E aí que ele virou e falou: ah, então, digamos, o jogo das meninas é se ela consegue manter um cara pós o sexo. Porque muitas estavam reclamando lá, o seguinte: ah, velho. O cara era legal e tal, mas assim que a gente transou, o cara sumiu. O cara meteu o pé, o cara. Assim que a gente transou a primeira vez, o cara foi perdendo interesse e saiu. O que, que tem errado com esses caras? Qual o problema dos caras hoje? Jogando a culpa nos homens. E aí ele inverteu, digamos, a lógica fazendo a pergunta. Então, fazendo a pergunta não, né? Fazendo essa colocação de que talvez você não é tão agradável assim, né? Pós-sexo, né? Talvez o cara entendeu que você não tem nada a oferecer pós-sexo e meteu o pé. E eu achei interessante a colocação. Eu acho que eu concordo com ele, sabe? Que, não, tipo assim, porque assim, isso acontece com você aí, já, seu amigo aí, já aconteceu com você também, de a mina ficar, digamos, barganhando com o sexo. Ou seja, às vezes ela já no primeiro encontro já queria transar, mas ela segurou. É, não, mas segurou porque, não, esse cara vai subir. Então, se eu dar pra ele de primeira aqui, ele vai achar que eu sou, sei lá, fácil, e aí não vai querer assumir compromisso comigo, e que não sei o quê, que não sei o quê. Então, fica usando o sexo como vantagem. É uma negociação, no caso. É um jogo. Tá fazendo um jogo. Ou seja, fica usando o sexo para te manter perto. Porque, digamos, no fundo, ela realmente não tem confiança em que ela tem outros atributos que vai fazer o cara ficar.
E igual você falou.
Às vezes o cara, só concluindo aqui, às vezes o cara só fica por um tempo, porque a transa foi muito boa. Porque se não for espetacular, e que a maior probabilidade de acontecer que não seja algo espetacular assim de cara, esse cara vai vai dar uma sumida. Tirando aqui os caras que só fazem isso mesmo, porque, digamos. Não sei se dá pra chamar isso de mau caráter, mas os caras fazem. Tem uns caras que fazem isso. Independente enfim, independente de qualquer coisa, o cara faz isso. Tem caras que fazem isso. Tirando esses caras da equação, tem cara que vai vazar mesmo, porque enfim, já não tem nada pra oferecer. E nem o sexo em si foi tão cabuloso.
É, assim, o que você falou, acho que já aconteceu contigo, algo comigo já aconteceu, e com todos aí que estavam assistindo, deve ter acontecido. Cara, você olha pra mina, putz, quero demais, aí você dá uma trans, nossa, velho. Sexo foi até bom, mas a mulher é mó parte, sei lá, tipo assim, não, eu não quero essa mulher de jeito nenhum. Aí você
trans, o homem só volta à racionalidade pós-ejaculação, né?
É, aí a mina...
Enquanto isso, tava operando no modo... Segunda cabeça.
E aí você tava com a mina, você nem tá muito interessado e tal, mas rola um sexo bom, e a menina com papo legal, tudo mais, você rende, velho. Então, assim, essa parada dela segurar o sexo primeiro, segundo, quarto encontro, é pior burrice, mano. Porque igual você falou, porque o sexo, na verdade, ele também é conversado, velho. E dificilmente você tem uma liberdade no primeiro encontro, véio. Dificilmente você tem uma liberdade. No primeiro sexo, né? Nem no primeiro encontro. Porque às vezes vai
transar. Não quer dizer que você não queira comer logo no primeiro encontro. Ah, não.
É.
Eu vou te fazer uma pergunta quando você terminar. Você citou aí de transar no décimo encontro, eu vou te fazer uma pergunta. Desculpa, continue.
Então, só que aí você não trocou a ideia, porque o sexo também é conversado. Então, não necessariamente o primeiro sexo vai ser o melhor da galáxia. Nem sempre. Então, assim, essa ideia dela segurar é pior uma burrada, né? Porque pode ser que você fica com a menina no primeiro encontro e vai casar com ela. Pode ser que você transe com a menina no primeiro encontro, não te ensina quem nem quer ver a cara dela, que era só o sexo mesmo. Isso é muito relativo, velho. Bater de querer ou não daqui, de ser legal ou não. Ou de ela ter outras qualidades. As mulheres também hoje têm que entender que o cara de alto valor, ele não tá procurando só o sexo, porque ele tem várias opções. Se ele escolheu uma pessoa pra estar do lado, é porque ela tem que ter outras qualidades, tá ligado? Porque o cara tem várias opções. Se eu tenho várias opções, eu não vou querer ficar com essa menina só por causa do sexo. Porque eu tenho trilhões de opções. Então ela tem que entender que ela tem que ter muito mais qualidades a nos oferecer. E cada homem de alto valor vai ter alguma coisa que se atrai ali a mais, de qualidade ou não, e que vai bater ou não, entendeu? Então essa parada de sexo já foi, velho. Não existe isso mais não. Principalmente de alto valor, o cara tem várias opções. Então se ele quer um relacionamento, não é por causa do sexo. Não é por causa do sexo. É por causa do sexo e outras qualidades, porque o cara não deixa.
Então aí que entra a minha pergunta. São duas agora, né, na verdade. Uma é, você não acha que se você... O cara, né, em geral. Principalmente o cara de alto valor. Mas o cara em geral. Ele já não sabe meio que previamente tipo de menina fala, ah, essa aí eu acho que eu namoraria com ela. Então, independente se ele transar no primeiro dia ou não, ele já tem esse pensamento. Ele pode não pedir no primeiro encontro e tal, essas coisas, pode esperar pra fazer o pedido, mas que geralmente no fundo, assim, você já fala, eu acho que essa menina compensa, hein? eu vou investir nela um pouco mais. Então transar no primeiro encontro não faz diferença. Se for uma coisa muito horrível, talvez você pense, repense, porém mesmo assim você vai querer. Se você já tava com esse pensamento, é porque alguma outra coisa te fisgou, velho. Então você já meio que... Eu vou caminhar mais um pouquinho pra ver de qual é que é. Então você já meio que previamente tem isso aí. É. E tipo assim, ah, vai que ela dá melhorada, sei lá, não sei.
Tava tímido, tava seguro,
preso. É, entendeu? Tem várias coisas. É muito difícil a primeira transação, as coisas sensacional. É muito difícil.
Eu concordo, cara. Demanda
um monte de coisa.
Já tive mina que eu olhei, tipo, não trazer e falei, pô, essa aí acho que dava pra render, tá ligado? Não tinha transado ainda com a pessoa. Então, assim, e é um grande vacilo. Às vezes, tipo, tá muito afim da mina e tal, e tá aquela clima legal, a menina também quer, e ela dá esse vacilo, ah, não vou dar pra ele porque ele vai sumir. Aí pode ser que o cara fale, puta, mas tu é mó nada a ver, velho. Os dois querendo, mó clima top, a minha fada dessa. Aí você acaba até tipo, ah, ó, sei lá, tal, e vaza, tá ligado? Então, assim, o sexo não é o no primeiro encontro que vai determinar se vocês vão ter algo ou não. Eu concordo plenamente que não é. E volto a falar, o cara de alto valor está procurando muito mais que um sexo, porque ele tem várias opções.
Perfeito. Aí agora ali nos leva à segunda pergunta. Quantos encontros você acha que tem que rolar primeiro para ter um sexo?
Um. Aqui rolar a parada é boa pra ficar puta. É boa demais, irmão, pra quem rolar. Não, velho, eu acho que não tem um
meio quanto? Oi.
É meio. Te liguei. Um oi.
Oi, trazei. Oi, trazei, aí depois você vai conversar.
É, exatamente. Eu acho que não tem um número, velho. Eu acho que é muito que sentir. Só que se ficar enrolando, velho, é foda. Não que eu tenha, né? Sei lá. Acho que hoje em dia é muito... É porque antes não tinha o que tem hoje no primeiro encontro, porque ela seria reprimida pra caramba. A pessoa ia ser nó, virar a ovelha negra da cidade, não sei o quê. E hoje em dia não tem
como mais, né? Complementa a pergunta. Bom, eu não acho que tem essa cultura aqui no Brasil do cara pagar os encontros. Certo?
Tem que dividir, correto?
Eu não. A maioria das vezes eu sempre dividi. Eu não vi problema em pagar se eu tivesse dinheiro, certo?
Não, mas.
A maioria das vezes eu divido e então. Tal. Mas se você paga por todos os encontros, você acha que você merece também passar a noite junto? Se você tá pagando pelo encontro.
Acho que merecer, porque o povo pode que você vai ficar como se estivesse pagando pelo encontro, né? Aí você já vai no GPG, BH, você já fez.
Coloquei você na sinuca aí.
Vai no Top Mods aí, sei lá, esses sites aí, seja feliz.
Nossa.
Mas pelo menos o cara tá muito puto. O cara fica puto pra caramba, porque o cara tá investindo, né, mano? O cara tá investindo.
Não, se você divide a conta, então você não importaria? Você já só ficaria puto se você pagasse a conta.
Também é obrigação.
Não. Tô perguntando se você não se importa, se a conta foi dividida, você não importa de não ter passado a noite com ela. Agora, se você pagou a conta, você se importaria.
Não é que se importa, você fica meio triste, né? Fala, pô, velho, sacanagem. Mas não me importa, tá ligado?
Pô, velho, ela pediu aqui um camarão. Ui, nas abóboras, que não tinha. Ela pediu mais caro.
É o jogo.
Pô, ela pediu mais caro, não me deu nada.
Quem quer ganhar um jogo tem que se arriscar, tem que ir pro desafio, né, velho? Então, assim, eu não ficaria frustrado nem nada.
Ué, velho, mas aí essa... Não, mas aí a menina te faz você ter 2, 3, 4, 5 encontros antes de trazer. Só você pagando a conta, não é paia, não?
Cara, é paia, mas eu já no, sei lá, no terceiro, quarto, ia achar que ela não tinha interesse e aí eu nem investi mais.
Porque agora é sério, isso aqui é um fato mesmo.
Se o cara ficar insistindo demais, o cara percebe que amanhã não quer.
Eu não sei se a pesquisa abrangeu também outros países, mas teve uma pesquisa aí de que muitas mulheres aceitam encontros, tipo, a maioria das meninas que responderam a pergunta aceitaram encontros só pra comer mesmo de graça. Ela não tinha interesse nenhum em ficar com o cara. Tipo, assim, não tinha interesse de ficar, cara, não tinha nem atração sexual pro cara, nem nada. A questão não é nem que não beijou o cara, não. Ela só aceitou o encontro pra comer. De graça.
Bota fé.
O cara paga. Ela só aceitou sair com o cara pra ir no restaurante tal. Pra ir no... comer a comida tal. Ah, nossa, eu tô... Nossa, quanto tempo que eu não como um japa? Deixa eu ver qual que é o trouxa que tá aqui na minha DM, que me leva lá e paga a conta aí, né? Tá ligado?
Então, mas é a percepção do cara, né, mano? Percepção do cara.
Você acha que o problema é do cara ou da mina?
Ou se a mina realmente tá nada a fim do cara, mano.
Então, mas o problema, você acha que é do cara ou da mina?
Dos dois, né, velho? Ela é maldosa e o cara não tem percepção de
não, o cara tá feliz de ter saído com a mina pra jantar, mano.
Ah, beleza. Então, aí ele tem que pagar agora. Aí ele queria só a companhia, entendeu? Aí a opção...
Não. O cara não queria companhia, não. O cara queria tudo que ele tinha direito. O problema é que ela não tava interessada nele.
Eu vou puxar aqui na internet depois e pôr aqui pra esses caras aí que estão fazendo só dessa forma, cara. Acho que é top model mesmo, sei lá, sei lá no canal. Vai ser muito mais feliz, pô. Muito mais feliz.
Porque cara, se você for pôr... Não. Se você for olhar pelo lado econômico da situação, é mais em conta, dependendo de onde você levar a mina, né? Dependendo de onde você levar a mina, você gasta lá 200, 250 no encontro, 300, e nenhum, não rolou nenhum. Entendeu? Nenhum.
Mas volta
nem um peixe, pra galera do canal. Nem um peixe bola gato, né? Não posso nem um peixe pra pegar. Aí, pô, velho, a conta não tá fechando, não.
Aí não deu, não teve equilíbrio. Mas aqui, pra falar pros homens aí do canal, etc. Não que vocês não tenham que levar as meninas pra sair, gente. Não que vocês não tenham que agradar, etc. Nós estamos falando que vocês têm que entender até onde vocês têm que ir, cara. Você já deu 10 rolês com a mina, né? Ou mais, sei lá. Nada.
E nada. No
final,
cantando até o peixote. Mande o sinal.
Você vê que
tá explorando, meu
irmão. Pula fora. Ou então você continua o investimento até o final, meu irmão. Cai de cabeça mesmo. E faz de tudo pra conquistar essa mina pra valer todo o seu investimento.
É, aí vai o.
Porque senão você vai pegar essas meninas aí que tá saindo só pra comer.
Aí o sexo nem é tão bom assim, você gastou 10 em conto. Na média de 150 conto, cada encontro. Você fudeu, né? Mas fora o tempo perdido, né?
Ele tem que ver com o que ele tá se relacionando, né, velho? O que ele tá buscando pra vida. Não, quero um namorado, não, quero só sair. Sei lá, entendeu?
Não, então, é porque tem essas duas coisas aí também, porque eu realmente acho que a gente não tem mais essa cultura de encontro. Encontro mesmo. Encontro, como era encontro. Como a gente entendia que era encontro.
Claramente você marca.
Que você vai lá pra. Eu vou usar o que eu tenho velho aqui, né? Cortejar a mina e tal, mas a intenção era, no caso, era mais conhecer ela do que, enfim, pegar ela em si. Eu não acho que a gente tem essa cultura mais de dos solteiros fazer isso. É muito raro. Aí você pega, enfim, você conhece uma mina que tal, uma mina aí e tal. Você sai pensando que vai terminar, passar a noite com ela. Ela sai pensando que isso é um encontro mesmo. Ou ela sai pensando que é só um jantar grátis. Ou ela sai achando que é qualquer um outro rolê. E tem esse desencontro de expectativa. Você não vai ter o que você quer. Vai gastar dinheiro, vai perder tempo. Ela vai alavancar ali contigo em relação ao sexo. Entendeu? É uma confusão. Hoje em dia é confuso, velho. É confuso esse rolê.
Tem que ter percepção de tudo, né, velho? É difícil, né, Pablo? Agora, o cara de alto valor, decisão e saber como investir, né, meu irmão? O cara tem que saber o que compensa ele investir ou não. E aí tem que saber qual que é o propósito dele. O propósito que é
ter acho que várias bom... opções.
É. Se o propósito dele
é só... O bom conselho pro cara é...
O cara vai ter várias opções e não precisa disso.
Você não precisa levar por encontro e tal. Você pagar a conta pra isso. Se o negócio é só... Seu sexo. Não precisa. É óbvio que você tem que ser, né? digamos, homem de alto valor suficiente pra mandar o papo e falar, então,
papo reto.
O negócio é Netflix e Netflix e pá, ou então faz igual alguns conhecidos nossos aí que, então vamos dar um rolê hoje, você pega o carro e o carro vai direto pro motel.
É destino certo.
Porque se a parada é só, né, só um dois ali, pra usar a linguagem de futebol, você não precisa ficar levando não, né, pro restaurante caro, o que seja. Você não vai ser trouxa de fazer isso. Agora, mesmo se for em conta, eu acho que hoje em dia também já não compensa com você, digamos, mesmo que seja pra agradar, velho, não compensa você levar a pessoa num lugar caro, não, mesmo que você tenha essa condição. Né? Até mesmo com a forma de você testar ela aí pra ver de qual é que é. Porque, por exemplo, se a gente tá falando de um cara de alto valor, certo? O cara de alto valor, ele tem uma certa condição. E aí, geralmente uma mina vai pensar, ó, ele vai levar eu no restaurante e tal, vai levar eu no, sei lá, coco bambu da vida aí. Vai levar eu no restaurante do chefe cara. E aí, ao invés de você fazer isso, você leva ela num barzinho, que é uma conta que dá relativamente barata. Você pode pagar tudo ou não, aí, enfim, depende de você. Mas aí, ao invés de você ficar levando a mina pro lugar caro pra impressionar, você leva ela num barzinho. Se ela ficar puta com isso, eu acho que já é um motivo de você descartar.
Até porque ela tem que gostar primeiro das suas qualidades, né? Não da sua condição financeira.
É, tudo bem que é a sua condição financeira que te faz você ser...
É lógico que isso mesmo.
Não, você ser pré-selecionado, né? Tudo bem. Mas aí você tem que... Você também não vai ser trouxa de... Ah, beleza. É, todo menino que eu sair, eu vou levar. Eu acho que, hoje em dia, para evitar essas meninas que saem só para comer de graça, você tem que ser esperto, entendeu? E não ficar gastando dinheiro assim à toa com qualquer menina. Eu acho que o direito de ir a um, digamos, a um bom restaurante, ele tem que ser conquistado. Vamos dizer assim. Não acha, não? Que a menina tem que mostrar que ela merece.
É, mas é o que eu tô falando. É o que eu falei.
Agora, um outro detalhe. Eu cozinho, né? Eu sei cozinhar. E muitas vezes eu tive que usar dessa artimanha pra conseguir. Conseguir é o que eu queria.
É uma boa estratégia.
Porém, eu tô repensando isso aí. E, cara, sério mesmo, cozinhar eu acho que é um gesto de amor, tá ligado? Você despender o seu tempo ali, a sua habilidade pra cozinhar algo pra alguém. Você quer fazer o bem pra ela ali, entendeu? Quer proporcionar ela um bom momento. Obviamente você vai ter um bom momento junto ali, mas a ideia maior é você servir alguém, é você ali agradar alguém. E você não pode fazer isso pra qualquer menina também, não. Entendeu? Ela tem que merecer também o direito de você cozinhar pra ela. Enfim, eu acho, eu tô pensando nessa situação, acho que é melhor. Eu já fiz muitas vezes. É, porque eu já fiz muitas vezes essa barganha. Tipo, não, vamos lá em casa, não sei o que, eu cozinho pra você e parará, pororô. E nem sempre deu certo. Mas é uma boa barganha. Se você for pensar realmente com a mentalidade de um cara de alto valor, mas, entendeu? Isso não pode entrar na equação, não. Pô, vou ter que cozinhar pra ela aqui pra eu conseguir uma situação.
É,
não sei, que você acha?
Não, concordo. Porque tudo vai no que eu falo. Eu acho que enquadra no que eu falei. Você tem que definir o seu propósito, cara. Entendeu? Sim, nem toda mina você vai fazer isso, velho. E nem toda mina também tá querendo que você faça isso. Então por isso que eu tô falando que hoje você tem que ter percepção de tudo. Tem mina que cagou, velho. Você vai cozinhar pra ela, não, meu irmão. Ela quer só você dar um rolê com ela e pá, e boa, entendeu? Então, assim, o cara tem que ter essa noção. Ele tem que conseguir digerir ali o que é a situação, que cada mina, qual posição que ela quer jogar ali, o que representa.
E tem mais, né? Se ela te colocou você na categoria do bobo que banca e do bobo que cozinha pra ela, ela vai fazer marketing dela no Instagram pros outros caras que ela tem na lista. Ou seja, ela vai tirar a foto lá do prato, você não vai sair na foto, ela vai tirar a foto do prato.
O prato é tiozão da lancha, velho da lancha. É igual o velho.
Vai render os comentários ali e é outro que vem.
O papo tá bom, mas eu vou ter um problema técnico aqui. vou me despedindo da galera já, que eu vou cair daqui a pouco, eu sei. O telefone hoje foi correria demais. Eu coloquei pra carregar, mas ele vai descarregar aqui, ó.
Então, beleza. A gente vai ter que voltar nesse assunto.
Já tem uma hora e vinte de episódio. É uma hora e vinte de episódio, meu amor. Sempre papo vai, ó, de boteco mesmo, vai embora. E, galera, muito obrigado pela atenção até aqui. Homens, camisolões, peguem o recado de hoje aí, ó. Não sejam mais, cara. Muda essa história aí. Dá tempo. Vira o jogo aí, bate no peito, assume aí a responsa. Tenha seu tempo, tenha seu hobby, deixa que ela tenha o tempo dela, deixa que ela tenha o hobby dela. Sem medo de perder ninguém, sem medo de ser trocado. Bola pra frente, meu cara.
É isso aí, galera. Dúvidas, comentários, sugestão, tudo mais. O e-mail tá aí. O e-mail tá aí embaixo pra você mandar. Mas de preferência, coloca aí nos comentários. O que vocês acharam do assunto? Não seja o camisolão, como o Jeff já disse. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, 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 valeu.
Valeu, boa noite, abraço.
Valeu.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback, comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo. Tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.